hoje venho aqui falar com vocês sobre sorte e azar. Isto começa com uma pequena história, uma breve história, que vai ganhando detalhes todas as vezes que eu a conto, porque me vou lembrando de mais coisas e para a história não sei sempre igual e pronto, vocês sabem como é que funciona. Então, a história começa assim. Pediram-me um isqueiro emprestado. Eu emprestei. E ao emprestar esse isqueiro, viram-se para mim e dizem: um isqueiro branco? Não sabes que ter um isqueiro branco dá azar? Opá, e na minha cabeça surgiu alguma ideia do género. Opá, é um isqueiro branco dá azar, gatos pretos à noite dá azar, partir um espelho dá 7 anos de azar. Opá, balelas, tudo aquilo que a gente cresceu a ouvir. E passou-me despercebido, completamente despercebido. Opá, caguei, é a palavra correta para a situação. E uns dias mais tarde vim-me a deparar novamente com uma situação se calhar já mais complicada, se calhar já não tão fútil quanto esta, mas em que discuti mentalmente também a sorte e o azar. E nos últimos 2 meses, mês e meio, este dogma do que é a sorte ou do que é o azar, porque muitas vezes a sorte felicita-nos e o azar é aquilo que nos preocupa, tenho parado demasiadas vezes, se calhar até, para pensar no que é isto do azar, porque vamos focar-nos mais no azar, porque o azar é aquilo que nos traz problemas, como já disse. E acho que cheguei a conclusões engraçadas, barra importantes. Novamente, de importantes não tem nada, simples divaneios de um louco, mas pronto. E cheguei à conclusão que na nossa vida, isto vai soar estúpido, isto vai soar, como é óbvio, toda a gente sabe isso, mas vou dizê-lo mesmo assim porque faz sentido, na minha opinião, e eu é que estou a gravar isto. Portanto, temos consciência que todas as nossas atitudes, todas as nossas ações na nossa vida geram consequências, sejam elas boas, sejam elas más. E até podem gerar os dois tipos de consequências. Podem gerar consequências más para nós e boas para os outros, boas para nós e más para os outros. Não sei se me repeti, vocês perceberam a ideia. Portanto, existe sempre uma dualidade de consequência boa ou má. E muitas vezes nós não damos conta disso quando estamos a praticar a ação. No momento em que temos que tomar a decisão. Se não for, imaginemos isto, não estaremos a falar de grandes decisões da nossa vida. Não estaremos a falar, vou ter um filho. Vou me despedir do meu emprego. Vou deixar a casa dos meus pais. Não, estamos a falar das simples coisas da vida. Por exemplo, vou lavar a louça daqui a 5 minutos. Uma coisa qualquer banalíssima da nossa vida trará sempre consequências boas e consequências más. Para nós e para os outros, como disse. Ou só para nós ou só para os outros. Só para os outros, se vocês forem os psicopatas completos e não perceberem que vivemos em sociedade e tudo aquilo que vocês fazem influencia não só a vocês como aos outros. Mas pronto, como há 3 ou 4 pessoas a cada 10 assim, acho que é bom salientar isso. Mas vamos recuperar, a ideia principal. Muitas vezes, quando nos queixamos de azar na vida, não os estamos a queixar-nos das nossas próprias ações. Isto é, por muito que nós, quando fazemos algo, não o façamos com um intuito negativo, não o façamos a querer mal às pessoas ou a nós próprios, temos que compreender que muitas vezes não conhecemos a priori todas as consequências das nossas ações. Isto se calhar vai soar estranho, acredito piamente que sou, mas nós não conhecemos à partida as consequências das nossas ações. E até se pode dar outro caso, que é, nós sabemos quais são as consequências das nossas ações, sabemos que elas são más, mas fazemo-lo pelo um bem maior. E os outros à nossa volta, como não estão dentro da nossa cabeça e nós não expressamos a intenção da nossa ação, não percebem, acham que nós só somos maus ou só somos cobardes ou aquilo que tiver que ser, porque estamos a infligir dor ou a nós próprios ou aos outros através da nossa ação, sem que os outros nos percebam qual é que é o nosso verdadeiro intuito ao tomar aquela decisão, ou fazer aquilo que fizemos, ou não fazer aquilo que fizemos. Muitas vezes uma má atitude não tem que ser algo que nós façamos. Uma má atitude, ou uma atitude que vai trazer consequências más, pode simplesmente ser a não atitude, o não fazer algo, ou não explicar algo, ou não dizer algo, ou o não tentar procurar algo. E só por si pode ser uma atitude má. Agora, se fosse uma influencerzinha de Instagram, iria dar um sipzinho na minha caneca de água filtrada mineral das Maldivas, banhada em unhas de pé do Rei Salomão. Não, vou só dar um sip numa garrafa de água da torneira. Água de Elkann, está calor, hidratem-se, lembrem sempre disso, mas eu não me esqueço de onde é que estava. Hidratado já. Consigo. Sinto que tinha isto para contar. Sinto que tinha este pensamento para partilhar, que é, nós, mesmo não sabendo as consequências dos nossos atos, nós não podemos sobrevalorizar as consequências dos nossos atos. Isto é, isto agora soa completamente contraditório com aquilo que eu estava a dizer há bocado. Porque há bocado parecia uma pessoa super preocupada a dizer: pensem bem sobre aquilo que fazem, nunca sabemos as consequências e mais não sei o quê. Mas não, a minha ideia é exatamente a contrária. Não, e exatamente a contrária não é que se fodam as consequências. Calma, maltinha, não é assim que funciona. Porém, tentar racionalizar demasiado um problema, tentar prever ao máximo as consequências que podem advir de uma, nossa, de uma ação nossa pode retardar demasiado a nossa tomada de decisão e continuar a aumentar o problema que será a inevitabilidade. Nem sei se esta palavra existe, espero bem que sim, mas que maldita foi de certeza. De tomarmos essa ação, tipo, se nós sabemos que temos que fazer aquilo, não podemos também sentir-nos retraídos porque simplesmente podemos vir a ser julgados ou podemos vir a ser mal interpretados devido às nossas consciências e aos nossos pensamentos que nos levaram a tomar aquela ação. Isto para dizer o quê? Eu acho que é muito fácil cair neste abismo que é, e se vocês que estão a ouvir isto são pessoas que pensam demasiado, mesmo que não o pareçam, acho que vão perceber aquilo que eu vou dizer. Há decisões que têm que ser tomadas e ponto. Ah, mas então, e se eu fizer X vai acontecer Y, mas se eu não fizer X vai acontecer Z, nenhuma das situações são o melhor. Não sei se vocês viram Yu-Gi-Oh!, mas eu vou uma referência. Sigo o coração das cartas. E o que é que eu quero dizer com isto? Foi só aqui uma piadinha para quem for mais geek. Naquele momento, sintam. Tentem sentir as consequências. É, acho que é isto. O português está complicado hoje. Mas tentem sentir quais é que são as consequências que trará o vosso problema. Se vocês fizerem A ou fizerem B, quais são as consequências que podem advir desse problema? Escrevam-nas num papel, tanto as consequências de A como as consequências de B. Olhem para as consequências e pensem: isto é pior que isto? Ou isto é melhor que isto? Se chegarem à conclusão que um é melhor que o outro, por mais consequências más que tenha, tomem essa decisão o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido tomarem essa decisão, mais rápido estarão a lidar com os problemas que criaram com essa situação, mas também mais rápido estarão a conseguir trabalhar para resolver esses problemas e terá servido como uma evolução para vocês para quando se propuser uma situação novamente idêntica ou poderem evitar que estarem outra vez nessa situação, mas o cerne da questão para mim é quanto mais rápido, melhor. Porém, nunca de forma inconsciente. Por isso é que eu sinto que às vezes expressar sentimentos ou pensar em sentimentos é muito complicado, principalmente porque o pensamento é uma coisa não contínua. Para mim, um pensamento será mais ou menos como as ondas do mar. Imaginem, tens ondas maiores, ondas mais pequenas, mas é inevitável que venham umas a seguir às outras. É inevitável que um pensamento desencadeia outro, que desencadeia outro e que nos faça perder a lucidez sobre o primeiro pensamento que nós tivemos. Portanto, se nós tivermos as coisas escritas, eu acho que conseguimos ver com maior clarividência. Ora, aqui está uma palavra. Agora o português saiu bem. Haha! Sou assim tão burro. Conseguimos ver com maior clarividência qual é que é a situação onde nos metemos, ou qual é que é a gravidade da situação, ou qual é que é a possível solução da situação em que estamos. Isto, voltando à sorte e ao azar, que era se calhar o tema principal, mas como eu disse, pensamentos fluem como ondas do mar, isto fluiu como ondas do mar e perdi-me completamente. Não me perdi completamente, porque era aqui que eu queria chegar, mas parece que eu me perdi completamente porque está pensado. Sorte e o azar não existem. Eu cheguei à conclusão que o maior azar que nós podemos ter na vida é dar-nos ao luxo de pensar que o azar existe. Porque se nós tivermos consciência total que as nossas ações têm consequências positivas e negativas, percebemos sempre, arranjamos sempre um fundamento que justifica a situação onde nós estamos, e essa justificação não é o azar, não é o acaso universal que nos fez estar aqui hoje. Não é o acaso de sermos o um em 1 bilhão de espermatozoides. Não é nada disso. É uma cadeia causal de coisas que nós tivemos a oportunidade de mudar, só que não conseguimos olhar com a melhor claridade para o problema. Então, podermos ou darmos ao luxo de deitar as culpas sobre o azar é o pior azar que nós podemos ter na vida. Acho que é isso, maltinha. Normalmente as coisas. Aquilo que eu tinha gravado antes era bastante mais comprido. Acho que era exaustivo se eu continuasse a falar sobre isto. Pá! Pensem. E não se deem ao luxo de acreditar no azar. Isto tudo por causa de um isqueiro branco no meio da noite em Vila Real. Beijinhos. Boa tarde. Bom dia. Ou boa noite. Dependendo do fuso horário em que se encontrem. Até uma próxima.